Ibovespa fecha em alta de 0,21%, embalado por resultados corporativos e à espera do Copom. Eu sou Thiago Vasconcelos, especialista do time de estratégia de assessoria em investimentos do Banco do Brasil, e esse podcast é uma parceria entre o Investalk e o Broadcast. Hoje, 8 de maio de 2024, o Ibovespa conseguiu se manter no positivo nas horas finais do pregão desta quarta-feira e fechou em alta de 0,21% aos 129.480 pontos, embalado por balanços corporativos do primeiro trimestre. Agora, as atenções se voltam para a decisão de juros do Copom do Banco Central, que sai na próxima hora. A dúvida é se o Banco Central vai cortar em 0,25 ou 0,50 pontos percentuais a taxa Selic, que atualmente está em 10,75. O mercado de câmbio acompanhou a valorização do dólar no exterior e a alta nos rendimentos dos Treasuries, os títulos de renda fixa do Tesouro americano. Com isso, o dólar à vista fechou em alta de 0,47% ante o real, a R$ 5,09. No âmbito macroeconômico, além da decisão da Selic, que sai logo mais, investidores seguem de olho nos possíveis impactos da tragédia climática no Rio Grande do Sul sobre a economia brasileira. Segundo o diretor de Estatísticas e Estudos do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Erlon Brandão, o Rio Grande do Sul respondeu em 2023 por 6,6% das exportações brasileiras, com um valor de US$ 22,3 bilhões. Entre os destaques das vendas do estado estão a soja e os produtos industrializados. O estado do Rio Grande do Sul é importante para o comércio exterior, afirmou, pontuando que os efeitos das enchentes na balança comercial só deverão ser percebidos nos resultados de maio. No caso da soja, Brandão disse que o impacto ainda é incerto, uma vez que 75% da plantação do estado já está colhida. Na bolsa, o dia foi de avaliação dos balanços corporativos divulgados entre ontem e hoje. BRF liderou os ganhos da Ibovespa, disparando 11,17% e levando consigo a Marfrig, sua acionista de referência, que subiu 11,18%. A companhia, dona das marcas Sadia e Perdigão, viu a sua relação entre dívida líquida e lucro operacional, medida conhecida como alavancagem, atingir o menor nível em 8 anos. Por outro lado, a ação do Grupo Pão de Açúcar recuou 5,88%, após ter reportado prejuízo líquido consolidado aos controladores de R$ 660 milhões no primeiro trimestre de 2024, uma piora de 166,5% ante ao apresentado um ano antes. Para o CIT, o EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, superou sua expectativa em 11%, mas eventos não recorrentes, incluindo contingências trabalhistas do Extra Hiper, impactaram negativamente os resultados. Entre as blue chips, ações mais relevantes dentro do índice, o destaque foi Petrobras, com alta de 1,06% na Petri 3 e 1,53% na Petri 4, seguindo a valorização do petróleo no exterior, na esteira da publicação do relatório semanal do Departamento de Energia dos Estados Unidos, com queda nos estoques além do previsto. O índice Dow Jones acelerou na reta final do pregão e voltou a ficar acima dos 39 mil pontos pela primeira vez em um mês, encerrando em valorização de 0,44%. O movimento ampliou a divergência com os demais índices no fechamento. O S&P 500 ficou estável em relação ao dia anterior, enquanto o Nasdaq recuou 0,18%. O setor financeiro foi o destaque do dia em Wall Street, com o banco JP Morgan fechando em valorização de 2,42%, acompanhando o Goldman Sachs em 0,94% e Citigroup em 1,50%. As principais criptomoedas caíram em bloco nesta quarta-feira, em movimento atribuído por analistas à deterioração nos fluxos dos ETFs de Bitcoin ao longo da semana. Às 16h30, horário de Brasília, o Bitcoin era negociado em queda de 1,16% por volta dos US$ 62.470, enquanto o Ethereum tinha perda de 1,93% em US$ 3.007, segundo cotações da Binance nas últimas 24 horas. Esses foram os destaques do dia. Acesse o investtalk.bb.com.br para mais conteúdos e até o próximo fechamento de mercado.